Fique por dentro. Entrevista.
E o tema da nossa entrevista hoje, inteligência artificial. Para falar sobre este assunto, nós iremos conversar com Eliel Ebenezer, ele que é CEO da empresa de tecnologia Codeless. Bem-vindo ao Fique por Dentro da RTM Brasil. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo convite.
Eliel, vamos entender um pouco desse universo que tem chamado a atenção e tem deixado tanta gente com a pulga atrás da orelha. Será que a inteligência artificial é boa? Será que ela não é tão boa assim? Primeiro, vamos entender o que é a inteligência artificial.
Inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos, né? Uma espécie de software que foi programado para acumular aprendizados, né? E isso é eles falam que é um aprendizado generativo e acumulativo. Então ele emula algumas ações humanas ou ações humanas, em alguns casos até decisões. Mas é um algoritmo que ele aprende cada vez que a gente interage com ele.
Que bacana. E quais são os principais modelos aí de inteligência artificial que nós temos hoje?
A que está, assim, mais em alto agora, né? O famosíssimo GPT, eles chamam de inteligência artificial generativa, né? Que é o que eu tenho mais, sabe, profundidade no mercado. A gente falou muito de machine learning, deep learning, no começo, né? Aí agora vamos falar assim, ganharam novos nomes. Eles estão... hoje se chama assim, inteligência artificial no modo generativo, que é esse modo interativo, eles falam de aprendizado longo, tem o deep learning, que é de memória limitada. Existem alguns modelos, né? Graças a Deus, não tem uma que a gente chama que seria o pior nível, que seria o autoconsciente, né? Seria aquele de decisão e acúmulo de conhecimento.
Semana passada, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira, né, já que nós estamos falando, você falou aí da mais famosa da inteligência artificial, que as pessoas estão utilizando muito é o chat GPT, né, que é famosíssima, que está todo mundo usando. Mas na quinta ou na sexta-feira, parece que a Google lançou a dela. Foi lançada para 180 países, menos para o Brasil, que é a Bard, né? BARD. Sim. Então foi lançada aí para 180 países, com exceção do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você ainda está por dentro dessa situação, como é que a inteligência artificial pode melhorar as nossas vidas? Porque tem uma diferença muito grande da Bard e do chat GPT, por exemplo, que não foi atualizado recentemente. E segundo pesquisas, segundo informações, essa Bard, por ser da Google, né, ela é atualizada constantemente. Fala um pouquinho pra gente como que isso pode melhorar as nossas vidas.
Falando de inteligência artificial, em geral, não... pelo modelo de construção, hoje a gente vê dois cenários, assim. A gente ainda não está conseguindo tangibilizar as vantagens e as desvantagens, mas a gente tem discutido muito, muito sobre as desvantagens, de que ela vai tirar emprego, isso e aquilo, mas ela vai acelerar muito, como se fosse um assistente pessoal. Eu considero, na verdade, essa liberação de inteligência artificial gratuita em larga escala é um marco em nossas vidas. A gente teve dois marcos, né, praticamente status quo pra gente, que é o computador doméstico e a internet. Eu digo que essa inteligência artificial, ela tem esse mesmo marco, foi o terceiro marco do ponto de tecnologia em nossas vidas, de evolução humana. Por quê? Porque ela tem muitos benefícios, facilita muito. Então tem muitas profissões, faculdades que estão avançando muito suas pesquisas, de forma, não vou falar quântica, mas assim, assustadora. Então não vai ser tão difícil amanhã o que o ser humano apanhou para juntar uma inteligência artificial, achar a cura do câncer, achar a cura de doenças, Alzheimer, doenças, sabe, que estão ao longo da humanidade nos atrapalhando, sabe? Então, eu acho que vai evoluir muito nesse sentido da medicina, da parte, sabe, de estudo, pesquisa e desenvolvimento geral da humanidade. E também para ajudar pequenas empresas. Às vezes, você, como uma pequena empresa, é muito caro pagar. Um exemplo, sabe? Um advogado para uma consulta básica, mas você vai precisar dele para ir para a justiça. Então, para quem não tem nada, é mais do que zero. E isso, a inteligência artificial está ajudando muitas pessoas, muitas empresas, muitos profissionais, em qualquer segmento, em qualquer coisa. Se você faz alguma coisa, para você conquistar um cliente, você usa o ChatGPT, você consegue.
Recebemos a participação do Roberto César, em João Pessoa, na Paraíba, e ele quer saber o seguinte: até que ponto a inteligência artificial pode revolucionar as coisas na internet? Existe limite aí para isso? Será que tem como a gente saber até que ponto, né?
Não tem como, não tem como. Teve uma pesquisa divulgada já faz uns 10 anos, que falava que a partir de 2020, 2021, a tecnologia ia atingir um ponto em a cada 2 a 4 anos, o nível de tecnologia que a gente tinha existente até hoje ia mudar, né? Ia ser uma parábola. Com a inteligência de uma. Com o lançamento de uma inteligência dessa, eu acho que isso daí, acho que rompeu, consolidou. E eu acho que não existe limite. O limite é, acho que é a substituição completa da ação humana para as atividades. Acho que isso é uma coisa que quem está criando as tecnologias vai limitar. Mas falando do que ela pode nos beneficiar aqui, não tem.
Eliel, eu estava vendo algumas situações de inteligência artificial, e tem vários sites que fazem isso, e um deles que me chamou a atenção é quando você pede, por exemplo, olha, eu gostaria de ter uma imagem na Lua com um cachorro Doberman em cima de um skate com um sorvete e tal. E a inteligência artificial cria uma imagem muito realista em relação à imagem, à ideia que você teve, né? Isso é só um dos exemplos. Eu citei aqui hoje pela manhã, conversando com o Fábio Zamana, que algumas pessoas maldosas, né, estão utilizando a inteligência artificial. Por exemplo, liga para mim, eu converso com ela, ela pega a minha voz, né, através da inteligência artificial, consegue replicar a minha voz, consegue emular a minha voz, digita uma mensagem e essa mensagem é falada na minha voz. Ou seja, como você disse, não tem limites, mas nós precisamos ter alguns cuidados, né, para evitar situações desagradáveis. Também teve recentemente, pegaram uma imagem através da inteligência artificial, onde pegaram o Donald Trump sendo preso, depois fizeram aquela imagem do Papa com um casaco branco, todo mundo elogiando a marca do casaco que o Papa estava usando, e não era uma inteligência artificial que havia criado as imagens. Como é que a gente vai entender o que é real, o que não é real, quais os cuidados que a gente deve ter?
Isso é uma excelente pergunta, porque grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, nessa nova tecnologia, todo tipo de tecnologia cai em boas mãos e cai em mãos erradas. A gente vai ver o nascimento de novas profissões, de novas tecnologias para barrar essas informações. Tem um site chamado Midjourney, que acho que é o similar, ele faz exatamente essa criação da imagem, e realmente vai ser uma era da... A gente chama hoje de fake news, mas vai ter a época do deepfake. É o deepfake. É uma entrevista de rádio, é eu falando numa rádio aqui, conversando com vocês, interagindo, mas é uma inteligência artificial emulando alguma coisa gravada. Então, a gente vai ter que ter uma era de checar a veracidade da informação, a origem. Vão ter outras tecnologias que vão ter que nascer para impedir esse tipo de coisa. Então, essa é uma questão bem, bem, bem complicada a ser resolvida. Eu acho que um dos maiores desafios da tecnologia artificial vai ser essa questão, né, de fraude, de tudo mais. Hoje em dia tem esses famosos golpes, né, que você cai pelo WhatsApp porque alguém está com seu celular. Imagina alguém com um vídeo e a tua voz. É muito complicado. Então, todas as tecnologias vão ter que se remoldar.
E chegou uma pergunta aqui boa do Edinaldo, lá na Flórida. Ele quer saber o seguinte: se tem como a inteligência artificial descobrir quando ela mesma não fala a verdade? Essa é boa, hein?
Até onde eu saiba, com base no treinamento dela, não. Por quê? Porque hoje o GPT, por exemplo, ele tem fornecido respostas imprecisas. E você confronta ele, ele fala: ah, ok, desculpa. Ele dá um outro tipo de resposta, porque ele dá com base no. Se você falar: ó, lista para mim três países com o nome do Brasil. Ele vai listar. Um exemplo, eu falei uma coisa bem sem sentido. Ele vai completar, porque você deu um limite para ele completar. E ele completa com qualquer informação. A expectativa, por exemplo, é que essa Bard não tenha essas deficiências, né, e as outras, e ela tem muito mais poder de substituir outras profissões. Mas acho que isso aí é uma corrida agora igual a corrida espacial. Todo mundo vai entrar na briga. Todos os grandes players. E a gente vai ver essas informações, inteligências, cada vez mais chegarem próximo da verdade.
Você falou aí da Bard, né? Estava contando em relação ao Chat GPT, que às vezes te responde erroneamente. A Bard, além de ser gratuita e ser ligada a Google, ela te dá três respostas. Então ela te dá a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Você vai, por exemplo, vamos criar aqui uma situação hipotética. O Fábio Zamana vai querer viajar para as Malvinas. Então ele coloca assim: olha, eu gostaria de viajar para Malvinas no período tal a tal. Eu gostaria que você indicasse lugares em que eu possa frequentar, onde eu possa gastar até tantos dólares por dia, que tenha espaço para criança, para família. Quais as dicas? Aí ele vai te dar três respostas, várias vão te dar as opções e vai te dar três respostas. Cabe também a gente dar uma pesquisada para dar uma analisada também em
Sim.
relação a isso. Mas a Bard, que é essa nova inteligência artificial aí, parece que ele é um pouco mais confiável do que as outras, simplesmente por ter as informações do Google.
Eles têm a informação em tempo real, então isso vai facilitar. O GPT só tem informação de 2021, né? Ele tem que datalogar tudo, computar, são cálculos avançadíssimos, estatísticos, né? E consolidar as respostas. Então, levam-se muito tempo. Isso vai trazer para o Google uma certa vantagem, com certeza.
E eu queria que você falasse agora quais são os conselhos, né, que você daria para aquela pessoa que deseja entrar nessa área aí de inteligência artificial, deseja estudar mais sobre isso, se profissionalizar.
Eu diria que para quem for interagir com essa área a nível comercial, sabe, saber como usar na tua empresa, comece já a interagir com essas inteligências, mas procure cursos ou qualificações para você entender as estratégias de prompts, que é o que estão chamando agora. Faculdades, cursos, em outros lugares profissionalizantes vão ter que ter já estão oferecendo esses cursos de prompts online, inclusive, em preços bem acessíveis. Agora, para quem quer entrar nessa área, falando de tecnologia para tecnologia, para poder evoluir algum ponto de partida a tua própria inteligência artificial, tem que gostar bastante da área estatística, porque envolve muita estatística e engenharia de software, né? A inteligência artificial fala que é a combinação dessas duas áreas mega difíceis.
Eliel, tem uma pergunta aqui da ouvinte de Manaus, a Marília Lira. Ela escreve o seguinte: o avanço digital afeta a mentalidade humana e quais os cuidados que a pessoa deve ter? Você acha que a mente humana vai ficar preguiçosa? Vamos resumir a pergunta.
Não, eu ia falar, não tem como. Eu vou dizer da seguinte forma, de uma forma que eu ouvi em um fórum, e eu achei muito interessante. Pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano tem a chance de atuar na camada de criação das coisas, ser o ser pensante da situação. E a camada que vai fazer, executar, pensar, calcular, não sei o quê, é uma inteligência artificial. Então, pela primeira vez, o ser humano ele pode parar de fazer a parte do trabalho sujo, vamos chamar assim, né? Falando de a hora limpa, né? De trabalho. para uma inteligência fazer para você. Então, existem. Vão existir duas pessoas, dois caminhos. A pessoa que vai ficar muito mais preguiçosa, porque ela não vai querer absorver esse conhecimento, porque alguém vai dar uma resposta para ela e precisa, e vão ter os super-humanos. Vão ter pessoas que vão se exponenciar muito com esse tipo de tecnologia, porque a cada interação com esse prompt, ela acumula o conhecimento para ela. Então, sim, vai afetar, já está afetando você. Eu já tenho percebido em meio de trabalho pessoas que tenham ganhado mais intelecto interagindo com a máquina, porque ela está absorvendo e aprendendo as respostas e guardando para ela. Então, vão ter essas duas coisas. A gente só está falando sempre do preguiçoso. Mas vai ter o preguiçoso, vai ter a nova enciclopédia humana. As pessoas que vão acumular essas informações com inteligência artificial.
É, eu acho que eu faço parte do time dos preguiçosos, que eu lembro do Waze, né? Porque antigamente eu já trabalhei com táxi 5 anos aqui em São Paulo, e aí era fácil, eu ia para o lugar, eu quero ir para tal lugar, tá? Eu já sabia o caminho na minha cabeça, né? Hoje em dia, ninguém sai de casa se não tiver o
É
aplicativo,
verdade, a pessoa
né? É
se
uma
perde.
loucura. E depois, se você não tiver o aplicativo, você já foi 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar, você não decora o endereço. Eu, pelo menos, sou assim, porque eu fico dependente só no aplicativo,
É
né?
igual
Eu gostei,
telefone,
Fábio.
né? É igual telefone de familiares. Antigamente nós sabíamos de cor o
Todo
telefone das
mundo.
pessoas. Hoje, você coloca na tua agenda e você vai lá e busca. Sabe, outra coisa que também me veio à memória agora, acho que o Fabinho é dessa época, apesar do Fábio ser mais novo do que eu, quando nós íamos fazer um trabalho de escola, nós tínhamos que ir para uma biblioteca,
Biblioteca.
levar uma folha de papel ao maço, né? E escrever o que estava ali na biblioteca. Depois vieram as enciclopédias Barça, Novo Conhecer, enfim, aí você tinha a oportunidade de fazer o trabalho em casa. Essa geração nossa, nossa geração nova, hoje ele só tem o trabalho de fazer a pesquisa no Google, Ctrl-C, Ctrl-V, está feito o trabalho. É meio complicado também isso daí, o William.
Eu adorei a simulação do Fábio, porque eu me incluo nessas pessoas que eu dirijo há 15 anos e eu sempre sabia de cor os lugares de onde eu tinha que ir para ir. Eu tinha aquele guia, aquele mapa no carro, aquele tijolo, sabe, aquela bíblia amarelinha, que você olhava no endereço, ó, rua tal, página G14, a fazer uma coisa matricial. A gente, isso aí é igual você andar de bicicleta, né? Você gera um reflexo, memória muscular, e obviamente a nova geração não tem isso. E hoje você pega o Waze ou, né, e vai para qualquer lugar, o próprio Google Maps, e você não tem essa dificuldade. Por que você parou de executar essa memória muscular? Por não ter necessidade, porque agora você está atuando na camada de falar, eu só preciso desejar onde eu preciso ir e vai acontecer. No entanto, se você precisar, você vai conseguir chegar lá pelos mesmos modos direcionais que você chega. Onde fica? Para que lado? Qual região? E a gente sabe se guiar, a gente tem a nossa bússola. Esse exemplo foi perfeitíssimo, é a mesma coisa que eu digo sobre inteligência artificial. Às vezes você está usando essas inteligências, elas ficam fora do ar. Significa que você parou, você fala, não, aumentei o esforço. Por isso que eu digo que a humanidade ela vai evoluir muito. Vai evoluir muito. Ela lançou em novembro, mas chegou aqui em acesso no Brasil ou pulverizou no mundo há uns três, está completando ainda 3 meses. O que a gente vai ver de salto em um ano, em dois, é evolução na agrotec, evolução em todas as áreas, na área de, se Deus quiser, na área da ciência, vai ter muita evolução em 5 anos que a gente jamais sonhou. Uma delas é esses dias já teve algumas publicações sobre evoluções reais de cura do câncer. De pesquisas anteriores a essa inteligência artificial. E agora? Com esse ponto de partida maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter muita surpresa boa, mas essa pergunta é: vai ter gente preguiçosa sim, mas não que elas vão estar desassistidas ou de repente mais burra. O cérebro ele só vai ficar. Ele só vai usar aquilo que ele tem utilizado com mais frequência. E o funcionamento da inteligência artificial, eles constroem igualzinho o cérebro. Você pega os conhecimentos que você mais usa no dia a dia, ele fica sempre no topo da pesquisa. Tanto é que às vezes você trabalha muito e você põe a sua carteira e onde está minha carteira? Porque é uma informação que você quer descartar, você não precisa ficar lembrando. É visual, enfim, você sempre deixa em algum lugar memorizado. A inteligência artificial ela vai gerar gente, pessoas preguiçosas, é fato, mas é não preguiçoso no sentido de ignorância, mas Eu não preciso guardar mais essa informação. Vou guardar outra informação mais importante no momento.
É, ontem eu estava conversando com a minha esposa, Eliel, e nós estávamos falando sobre relógios, esses relógios modernos, que
Smart.
os smarts, inclusive o Fabinho tem um
Smartwatch.
aqui. Então, o que acontece? E nós estávamos falando sobre isso em casa, que ela comprou um, ela até brincou que o que ela comprou fala mandarim, né? Estava brincando em relação a isso. Aí, de repente, eu peguei o meu celular para entrar no Instagram. O que apareceu de propaganda de smartwatch, eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente fala.
É.
Porque a inteligência, o algoritmo, não sei como é que posso chamar isso, sabe toda a sua vida.
Sim. Sabe, e os termos de assist dessas plataformas hoje são bem claros. Está escrito lá, olha, que eles vão ouvir o teu áudio para juntar as informações de acordo com o que você navega. Então isso tá bem descrito lá.
A gente abre espaço para você, Liel, divulgar as suas redes, seus contatos, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, entrar em contato com você.
O nosso site da Codeless, codeless.io.io, Codeless.io. No LinkedIn também, Codeless, company/Codeless, e no Instagram, Codeless.io.
E o tema de hoje foi inteligência artificial. A entrevista foi com Eliel Ebenezer, ele que é CEO da empresa de tecnologia Codeless. Obrigado pela participação, um grande abraço para você. Obrigado aí por participar conosco, trazendo esclarecimentos aqui no Fique Por Dentro. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade.
Prazer é meu. Bom dia para vocês.
Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.
Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, ao vivo. Acompanhe.